Olá, caro aluno do curso de Licenciatura em Computação EAD da UFESA. Vamos hoje discutir, debater, conversar sobre o assunto de estágios supervisionados. O podcast de hoje vai discutir sobre o assunto de estágios supervisionados, mas voltado para os alunos ingressantes no ano de 2018, ou seja, a turma de 2018. Haverá outro podcast que também vai trazer informações sobre os estágios supervisionados para a turma de 2014, porque cada uma dessas turmas tem PPCs diferentes e a grade de estágios vai estar sendo abordada de formas diferentes. Então, estou preparando material, uma explicação para cada uma dessas turmas, ok? E o podcast de hoje é voltado para a turma de 2018. Então, o aluno do curso de Licenciatura em Computação EAD da UFESA deve cumprir como carga horária máxima, né, limite de 405 horas de estágio supervisionado obrigatório. Essa carga horária vai começar a ser cobrada do aluno a partir do quinto período, com 3 disciplinas, a cada período, uma dessas disciplinas de estágio supervisionado. Cada uma dessas disciplinas é obrigatória e contém carga horária de 105 horas. De acordo com o regimento da UFES e com as diretrizes curriculares nacionais, os estágios curriculares supervisionados estão previstos para a segunda metade do curso, ou seja, a partir do quinto período, momento em que o aluno está se tornando profissional. Dessa forma, o discente exercerá a docência compartilhada sob a supervisão de uma instituição de ensino pública. De ensino, não precisa necessariamente ser pública, pode ser em uma instituição privada também. E na condição de assistente de professor, ou seja, o aluno não vai assumir uma disciplina em uma instituição na condição de professor, vai assumir uma turma todinho na condição de professor. Não, o aluno vai assumir, mas na condição de assistente de professor. E ambos vão trabalhar nessa docência compartilhada. Okay? Os estudantes do curso de computação na modalidade à distância poderão ainda realizar estágio não obrigatório, que eu vou falar um pouquinho mais no final desse podcast. É interessante que o aluno tenha conhecimento que a lei que regulamenta é a Lei 11.788 de 2008. Ela é quem regulamenta o estágio de estudantes em cursos superiores. Ela diz o seguinte: o estágio é ato educativo, escolar, supervisionado. Ou seja, tem que ter uma orientação de alguém. Desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, em médio, na educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional e na educação de jovens e adultos. O estágio supervisionado curricular obrigatório é o momento primordial durante a graduação do aluno. Isto porque permite ao discente um melhor entendimento da profissão que escolheu. Então, é nesse momento que o discente vai se deparar com o mercado que vai encontrar ao final do seu curso. Então, dentro de uma sala de aula, ele vai se encontrar como professor, vai ver as dificuldades, vai ver as suas aptidões dentro de uma sala de aula e daí vai realmente decidir qual seria o seu melhor rumo após a sua graduação, após a sua formação, colação de grau. Ao campo de estágio, essa prática oferece a possibilidade de acolher pessoas com novas técnicas e ideias, assim como a integração universidade, instituições públicas de ensino ou privadas, empresas e comunidade. além de ser um requisito obrigatório para obtenção do título de licenciado, se constitui em um instrumento de integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano. Portanto, é peça importante para a qualificação profissional do discente, pois durante a sua realização, ele estará aplicando conhecimentos e adquirindo experiências. Essa é a parte principal de um estágio, é adquirir experiência, errar dentro de sala de aula e absorver conhecimento a partir do seu erro. Então, é importante que o aluno se dedique com afinco a esse momento que são os estágios. E esse momento irá enriquecer e sedimentar suas competências, competências necessárias ao desenvolvimento satisfatório requerido, logicamente, no exercício de sua profissão. A atividade busca a complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com o conteúdo dos componentes curriculares. Ele tem como propósito qualificar uma experiência já em andamento. Então, entendo que nesse momento o aluno já vai ter um sólido conhecimento, tanto técnico quanto pedagógico. E ao momento de entrar, né, trabalhar dentro de uma sala de aula, ele vai poder mesclar esses dois mundos, esses dois conhecimentos adquiridos e utilizar, aplicar em sala de aula e ver qual é o retorno, né, recebido por parte dos seus futuros alunos. Ele tem como propósito qualificar uma experiência já em andamento, bem como apoiar um processo de iniciação da sua profissão. Também procura capacitar o aluno na identificação de problemas e na proposição fundamentada de soluções dentro do contexto das instituições. Bem, quanto ao estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, que ele pode ser desenvolvido pelo aluno a qualquer momento do curso em computação, tá? Em computação EAD, esse estágio obrigatório não opcional, ele não vai ser computado, tá? Como parte da carga horária obrigatória, mas ele pode ser utilizado como parte da carga horária de atividades complementares. Então, o que você desenvolveu de carga horária como estágio não obrigatório pode ser inserido como carga horária de atividade complementar na categoria estágio extracurricular, que pode ter no máximo 160 horas, okay? De acordo com a nossa regulamentação. E para regularizar, tá? Para regularizar tanto o estágio obrigatório quanto o estágio não obrigatório, em ambos os casos, o aluno precisa de dois documentos em três vias. Quais documentos? Termo de compromisso e o plano de atividades. O plano de atividades é aquele plano desenvolvido com o seu professor orientador que vai determinar quais atividades vão ser desempenhadas junto à instituição, junto à empresa que você vai estar atuando. Eu digo professor orientador quando o aluno for trabalhar em uma empresa, né? Professor orientador quando for trabalhar em uma instituição de ensino, seja público, seja privada, mas possa ser que o aluno em um estágio não obrigatório venha trabalhar, desenvolver atividades em uma empresa. Aí, neste caso, o profissional responsável é quem vai desenvolver ou orientar o aluno sobre as atividades que ele vai ter que desempenhar. Então, vai ser o orientador, seja ele um professor, seja ele um profissional da área, ok? Então, em ambos os casos, tanto no estágio obrigatório quanto no estágio não obrigatório, serão necessários dois documentos, o termo de compromisso e o plano de atividades, onde no plano de atividades deve constar todas as atividades, as atribuições que o aluno vai ter que desempenhar durante o seu período de estágio. Quanto ao estágio obrigatório, o aluno deve seguir um certo fluxo, né, de etapas, de fases, para poder oficializar, né, via SIGA, oficializar sua carga horária. Vamos lá. O aluno deve solicitar o seu termo de compromisso através do SIGA. O coordenador vai analisar e aprovar. Um servidor vai analisar e aprovar. E o aluno vai emitir esse termo. Depois da emissão do termo, o aluno vai colher as assinaturas correspondentes. As assinaturas de quem? As assinaturas vai ter que ter a assinatura do aluno que vai estar lá certificando que vai cumprir com aquelas atividades durante aquele estágio, a assinatura do coordenador do curso, tá? E a assinatura do responsável, ou seja, o responsável pode ser um professor, se for uma instituição de ensino público privada, ou um profissional da área, que no caso de estágios extracurriculares, né, estágios não obrigatórios, então, em empresas, tá, um responsável para uma empresa. Então, são três assinaturas, a do aluno, a do coordenador e a do responsável, seja ele numa instituição pública de ensino privada, numa instituição de ensino pública ou privada, ou em uma empresa, o responsável por uma empresa. Após colher as assinaturas, o aluno vai entregar as vias aos responsáveis. As vias, uma delas, são três, né? Eu falei. Uma das vias vai ficar com o aluno, a outra via vai ficar com a empresa ou com a instituição de ensino pública ou privada, e a outra via vai ficar com a UFESA, né? Neste caso, a via vai ser entregue no núcleo de educação à distância para que os nossos profissionais possam digitalizar esse documento e anexar ao SIGA, tá? Então, uma das vias fica com a UFESA, a outra via fica com a empresa ou a instituição pública, a instituição de ensino pública ou privada, e uma das vias vai ficar com o aluno. Quanto ao estágio não obrigatório, o aluno vai seguir só finalizando ainda o estágio obrigatório. Após a entrega dessas vias, é que o coordenador vai poder solicitar a matrícula do aluno nessa atividade, nessa disciplina de estágio, ok? Então, após a entrega, somente após a entrega das vias a todos os responsáveis, né? Uma fica com o aluno, então é tranquilo, é uma via a menos a entregar. Mais duas vias que tem que ser entregues. Uma aos responsáveis, né? Seja pela instituição, seja pela empresa. E a outra tem que ser entregue na UFESA. Na UFESA tem que ser entregue no Núcleo de Educação à Distância, no NEAD, tá? No Campus Mossoró. Para contabilizar como estágio obrigatório, tem que ser entregue as três vias, que só após a entrega da via da UFESA, né, é que o coordenador vai poder vincular formalmente o aluno no estágio curricular supervisionado, ok? Quanto ao estágio não obrigatório, o aluno vai fazer o mesmo fluxo, vai solicitar o termo, o servidor vai analisar, o coordenador vai analisar, o aluno vai emitir o termo e vai colher as assinaturas, ok? Vai colher as assinaturas e o aluno vai entregar as vias aos responsáveis. No momento que o estágio não obrigatório for finalizado, aí o aluno, além disso, vai ter que postar no ambiente, no SIGA, a sua declaração da carga horária, né, do seu estágio já cursado. A declaração vai ser emitida ou pela instituição de ensino público ou privada que o aluno veio a desenvolver as atividades, ou pela empresa, tá? Nesse estágio não obrigatório. Lembrando que estamos falando do estágio não obrigatório. Então, o aluno, finalizando o seu estágio não obrigatório, ele vai ter que ainda, né, receber por parte da empresa uma declaração, ou seja, uma declaração, na verdade, não é um certificado. É uma declaração de que ele exerceu aquela atividade de estágio na empresa ou na instituição de ensino público-privada. E daí o aluno vai colocar no ambiente do SIGA como atividade complementar. Em atividade complementar, ele vai ter que escolher a categoria estágio extracurricular e somente assim vai poder computar, né, no caso da atividade complementar, se o aluno tiver atingido as 160 horas de atividades complementares. São 200 horas, então, para aquele aluno que tiver a oportunidade de desenvolver um estágio ao longo do curso, antes da segunda metade do curso, já vai auxiliar bastante na complementação da carga horária, da integralização da carga horária do seu curso, né? Porque ao total, o aluno da EAD, da computação EAD, ele tem que desempenhar 200 horas de atividades complementares, sendo que a atividade de estágio extracurricular pode ter no máximo 160 horas, então restam apenas 40 horas para que o aluno possa computar, então já diminui bastante essa responsabilidade de carga horária de atividade complementar, então já seria um fator a mais importante para que o aluno considere a busca, né, por estágios não obrigatórios já no início do curso, ok? Então, era justamente essas informações que eu gostaria de trazer nesse podcast para que alunos da turma de 2018 que seguem o PPC mais atualizado. Por que eu vou ter que preparar, na verdade, um podcast tanto para 2018 quanto para 2014? Sendo que as informações são praticamente as mesmas. Só que, por exemplo, o aluno de 2018, ele tem que cumprir como carga horária 405 horas. Enquanto o aluno de 2018 tem que cumprir como carga horária 405 horas. O aluno de 2014 já tem que cumprir uma carga horária de 420 horas. O aluno de 2018 tem 3 disciplinas de estágios curriculares supervisionado obrigatórias e o aluno de 2014 possui 6 estágios diferentes. Então, são explicações diferentes, vou trazer quais são as diferentes modalidades de estágios, as cargas horárias, e isso para a turma de 2014. Para a turma de 2018, as informações que eu postei aqui são as mais atuais e as que estão sendo implementadas e serão seguidas a partir do quinto período dessa turma. Ok? Então, espero ter esclarecido bastante algumas informações, dúvidas que os alunos possam ter quanto aos estágios no curso de licenciatura de computação em EAD, né? E caso não tenha, eu posso fazer novamente outro podcast ou postar novas informações a respeito desses estágios. Então, a gente se vê no nosso próximo podcast.